99147-0043.
91.7. A frequência certa no seu rádio. Ipiranga FM.
Está começando agora com vocês o programa Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você.
Informações, sugestões, entrevistas e muito mais sobre bem-estar e saúde. Fique com a gente. No ar, Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Mas se existe alguém que pode resgatar sua fé no mundo.
Boa tarde, querido ouvinte, 91.7, Ipiranga FM. Juntos sempre na melhor companhia, eu aqui, você aí, Monando na Sonoplastia e a nossa convidada, né? Hoje temos uma convidada muito querida, já brinquei com ela, brinquei com o Nando aqui que ela já pode pedir música, né? Porque ela já veio pela terceira vez hoje e é sempre um grande prazer recebê-la. Mas antes de falarmos sobre a nossa querida convidada, eu vou falando para você que hoje é dia 15 de outubro de 2024, dia do professor. Então, para todos os professores que estão aí nos ouvindo, que estão na audiência, o meu grande abraço, os meus parabéns, porque é mais do que um dom, é uma vocação, né? Ser professor é uma vocação. E apesar de todos os contratempos, de todos os estresses, né, que há, é sempre muito, muito compensador. É assim, fantástico, né? Como disse a nossa querida Edna numa gravação pro Elder hoje, é gratificante demais quando a gente vê que nossos alunos, né, conseguiram realizar seus sonhos, estão bem colocados na vida. Isso é uma grande alegria. Então, para quem já foi professor, quem é professor, sabe do que eu estou falando. E hoje de manhã, no Grátis em Sintonia com a Palavra, eu falava sobre o grande mestre, o maior mestre de todos os tempos, né? Que é Jesus Cristo, que é o mestre da sensibilidade, o mestre do amor, o mestre da sabedoria, enfim. Aquele a quem nós sempre devemos recorrer, né? Para os nossos conselhos, para os nossos momentos de indecisão, de incertezas, de angústias e medos, é Ele sempre quem nos dá a mão, nos conforta, nos consola e dá as respostas que nós tanto precisamos em tantos momentos da nossa vida. E nós vamos, então, iniciando o nosso Bem Me Quer em sintonia com a saúde de hoje, dia 15, né, já é 12 horas e 47 minutos, contando para vocês que nós chegamos aqui no oferecimento do Correio Moraes Saúde. Correio Moraes Saúde, que tem a clínica de especialidades Correio Moraes. E você pode marcar a consulta pelo 3252-1478. E ali na clínica de especialidades Correio Moraes, você conta com serviços de pediatria, ginecologia e obstetrícia, clínico geral, oftalmologia, psicologia, cardiologia, ultrassonografia e medicina fetal, ortopedia, urologia, psicologia, que é o nosso assunto de hoje, né? Tudo ali no Correio Moraes. E você marca sua consulta pelo 3252-1478. Nós também chegamos no oferecimento das Óticas Diniz ali na Rua Conceição 874. Óticas Diniz, que tem promoções imperdíveis para o mês de outubro. Na compra do seu óculos completo com lentes e armações, você leva um óculos solar de brinde, gratuito, de presente, né? E também aí o filtro de luz azul para os óculos dos pequeninos. Também, se você fizer o óculos da sua criança lá nas Óticas Diniz, você ganha também o filtro da luz azul para proteger os olhinhos, né, dos pequenininhos dos efeitos danosos das telinhas. Nós também chegamos no oferecimento da Clínica Renove. Hoje, terça-feira, é dia de biomédica, de nutricionista e dermatologista. Amanhã, quarta, é ortopedista, farmácia e pediatria. Na quinta, é ginecologista, clínico geral de saúde mental e psicanalista. E na sexta, é o oftalmo, a fonoaudióloga, psicanalista e a baropodometrista. Então, Vocês podem, né, agendar aí, e não esquecendo que amanhã, quarta-feira, tem atendimento da pediatra lá na Clínica Renove, né? Então, amanhã, 16/10, você conta com o atendimento da pediatra na Clínica Renove. Então, tá precisando marcar aí um exame para sua criança, uma avaliação, um acompanhamento? Você já pode chegar lá na Clínica Renove ou ligar, né, para agendar com a doutora Maísa Andressa Schon, que é médica pediatra agora pela Clínica Renove. Ela atende uma vez ao mês e amanhã, dia 16, ela está atendendo. Então, como que você faz para marcar? Marca lá ligando, mandando uma mensagem para o 998-33-2480. Fala lá com a Ana Paula e agenda a consulta. Então, hoje, dia 15, né, nós estamos aí no Outubro Rosa. E o mês de Outubro Rosa é um mês em que se enfatiza cuidados de prevenção ao câncer de mama e ao câncer de colo de útero. É um movimento que já acontece desde 1990, com campanhas cada vez mais intensas para tentar frear o número assustador com que os diagnósticos de câncer de mama e de colo de útero têm aumentado. E o câncer, né, de mama, ele é aquele que preocupa mais. Não que seja o que mata mais, mas é o que tem um número muito grande de casos, né? Então, pelo número cada vez mais crescente, é um fator muito preocupante. As causas são várias, né? Várias, e algumas até ainda em estudo. Por que tem acontecido isso com tantas mulheres? E imagine você, querida ouvinte, né? Ou até você, querido ouvinte, que tem aí a sua esposa, filha, mãe, irmã, amiga, levando a sua vida normalmente. E de um dia para o outro, descobre que está doente. E o pior, descobre que é câncer. A pessoa diagnosticada com câncer, e especificamente aí no Outubro Rosa, com o câncer de mama e de colo de útero, né? Porque nós estamos falando aqui numa generalização de diagnóstico, pode ser um diagnóstico de qualquer tipo de doença, né? Não só de câncer, mas especificamente falando mais por causa do Outubro Rosa. Quando a pessoa é diagnosticada com câncer de mama, ela passa por diversos altos e baixos físicos e emocionais. Desde o diagnóstico até a fase final do tratamento, é natural que o paciente tenha fortes reações emocionais. E para esclarecermos um pouquinho mais sobre isso, né, para nós entendermos um pouquinho como que são essas reações e como lidar com essas, né, nós trouxemos hoje para um bate-papo sobre o impacto de um diagnóstico na vida de qualquer pessoa. Nós trouxemos a doutora Daniela Borkowski Nonaka, que é psicóloga e atende ali na Clínica Correia Moraes Saúde desde 2017. Ela é formada em bacharelado em psicologia pela Faculdade Santana, pós-graduada em psicologia de orientação, psicoterapia de orientação psicanalítica pela Faculdade Tuiuti do Paraná, e pós-graduando em atendimento de crianças e adolescentes pelo Instituto ESP de Londrina. Boa tarde, Dani, seja muito bem-vinda novamente, é sempre bem-vinda.
Boa tarde, Jô, boa tarde a todos os ouvintes, agradeço mais uma vez o convite, fiquei feliz que eu posso pedir música, né?
Olha que coisa boa. Eu vou pedir música.
Agradeço por estar aqui e para que a gente possa falar sobre um assunto tão importante, né?
Tão importante. Você é sempre muito bem-vinda. Dani, inclusive, eu já tive, assim, devolutivas dos ouvintes que gostam muito quando vem você, quando vem a Selena, o Dr. Taylor, porque vocês explicam de uma forma tão tranquila e tão fácil das pessoas entenderem, né? E a gente precisa mesmo dessa linguagem bem acessível, bem tranquila, né? Para que a pessoa, que lá do outro lado, consiga entender direitinho, né, as coisas. Então, o pessoal elogia muito quando vocês vêm aqui.
Ai, que bom, eu fico feliz.
Então, você é sempre muito bem-vinda. Então, Dani, como nós estávamos conversando, né? Eu também, como paciente oncológica e percebo também, acompanho de todas as meninas do Grupo Gratos, né? Como eu já falei aqui nessa introdução do assunto, acontece aí um altos e baixos, né? Diante de um diagnóstico. Porque você está ali levando uma vida razoavelmente tranquila, né? Lógico que a gente tem os perrengues do dia a dia, mas você vai levando a tua vida de uma forma tranquila.
Sim.
Né? Aí vem um diagnóstico de doença, seja qualquer tipo de doença, né? Vem um diagnóstico, principalmente quando se trata de doenças estigmatizadas como sentença de morte, como isso. É o câncer, né? Que infelizmente ainda paira muito isso aí na concepção, né, de toda a sociedade, é um estigma de que câncer é uma sentença de morte, né? Uhum. Está com câncer, está desenganado, não tem mais o que fazer. Então, é natural que o paciente tenha fortes reações emocionais?
Ah, isso é normal, né? É esperado até que a pessoa tenha, porque o ser humano, ele é feito de emoções, vamos dizer assim, uhum. Né? Então, qualquer notícia que a gente receba, seja ela positiva ou negativa, a gente vai reagir. E pensando num diagnóstico, né, de uma doença, né? Aqui a gente tá falando sobre outubro rosa, então uma doença como câncer, mas se a gente for pensar em qualquer diagnóstico, uhum. Ele vai balançar. Seja a pessoa que está recebendo o diagnóstico, seja a família, né, os amigos. Então, todas as pessoas vão sentir isso, né? Então, é normal. A gente tende a falar muitas vezes, ah, não, mas não fique assim, tentando evitar um sofrimento, né? Mas tem coisas que a gente precisa aceitar. Se está doendo, né? Às vezes eu preciso sentir aquilo, falar sobre aquilo, uhum. Porque se eu tento ser forte o tempo todo, que é o que a gente já vem falando há vários programas, uhum. E em outros temas também, né, do ser forte, eu não me permito sentir aquilo no momento e isso pode gerar outros problemas, né, outros uhum. Sintomas uhum. E que lá pra frente vai me prejudicar, né? Então, é normal a tristeza, é normal a ansiedade, é normal esse abalo, né, o ficar abalado é normal.
Uhum. E diante dessas reações, é comum o paciente passar por fases semelhantes ao luto? E por que que isso acontece?
Quando a gente pensa num diagnóstico, né? Então uhum. A gente fala do luto do diagnóstico, porque existe o luto em relação à morte, né? Uhum. Que é algo que todos já sabem, já conhecem. Mas quando tem um diagnóstico, também existe o luto. Porque, como a gente falou agora, né? Tem esse abalo. Então, a primeira reação, muitas vezes, das pessoas é a negação, né? Uhum. Ou é a raiva. E vão ter várias outras fases aí dentro do luto que a pessoa vai acabar passando devido a que ninguém tá preparado e ninguém quer, uhum. Né? Um diagnóstico desses, ninguém quer passar por isso. E na maioria das vezes vem aquilo, ah, mas por que comigo? Por que uhum. Agora? Ou aquela desesperança que vem no mesmo momento. Não, então agora tudo aquilo que eu planejei acabou. Uhum. Não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Sem pensar que existe tratamento, que é possível a cura, né? Tudo uhum. Vai depender da fase em que está, as condições, mas que existe isso. Uhum. É claro que esse estigma que existe, esse tabu, é devido a, né, a vários anos aí, a questão dessa doença não ter tantos recursos.
Isso,
né? E as pessoas
exatamente.
Tinham, acabavam ficando de cama, né, uhum. Muito doentes, sem recursos, e a gente via a pessoa ali realmente morrendo na nossa frente, né?
Uhum.
Hoje em dia não, né? Agora nos últimos anos, tanta tecnologia, tantos medicamentos, exames, né? Tanto que a gente fala do Outubro Rosa como prevenção, né?
Isso.
Então, uhum. O quanto é importante a prevenção justamente para que, se for diagnosticado no início, já começar a tratar, uhum. Já começar a fazer todo o acompanhamento que precisa para que a pessoa possa, sim, conseguir a cura, né?
E principalmente porque a questão do câncer sempre foi um mito muito grande entre as pessoas aí da própria palavra, né?
Uhum.
Porque você não ouvia. Quando eu era criança, por exemplo, que acontecia um caso ou outro, porque geralmente as pessoas escondiam. Você uhum. Nem sabia, né, que a pessoa tinha. O paciente mesmo escondia, né? A família escondia, o paciente escondia. E quando se falava, se dizia assim, aquela doença. Uhum. Né? Ninguém nem pronunciar a palavra câncer não era pronunciada. O mesmo Outubro Rosa, ele começou só em 90, Então, é bem recente, né? Sim. Essa campanha de Outubro Rosa começou em 90. Antes nem se falava, né, Dani? Não se falava. E quando as pessoas não falam, não há informação. Quando não há informação, não há um despertar de consciência e uma mudança de mentalidade, né? E graças a Deus que, né, surgiu esse Outubro Rosa, porque eu acho que abre a mentalidade das pessoas, das mulheres, faz, né, literalmente falando, se tocar.
Isso.
Né?
Uhum.
Se tocar que é preciso se cuidar, que é preciso correr atrás e que a gente, né, a gente é passível de contrair qualquer doença, de ter qualquer doença, de desenvolver qualquer doença.
Uhum.
Então, não estamos imunes aí de não ter nada a ponto de nós relaxarmos, de cuidarmos de nós mesmas,
sim,
né? Então, ainda bem que isso tá vindo, né?
E
com força esse movimento. É bom que exista esse movimento, como existe do Setembro Amarelo, de Prevenção ao Suicídio e outros aí, né? A gente precisa que tenha isso sempre para dar uma acordada nas pessoas, eu acredito, né?
Porque como a gente tá numa rotina tão doida no dia a dia, a gente esquece de se alimentar direito,
isso,
de praticar uma atividade física, de cuidar da gente, né? Do nosso corpo, da nossa mente.
E você só pensa nisso quando a doencinha bate na porta,
isso,
né?
Uhum.
Quando você tá com um problema aí que eu tava comentando com a Dani agora há pouco, aí você pensa, não, eu tenho que mudar minha dieta, eu tenho que cuidar o que eu vou comer agora, né?
Uhum.
Porque eu não tô bem. E é assim, sempre, né? Infelizmente, o ser humano é assim, pessoal, né?
A gente é assim,
a
né?
A gente é assim, né? Então, a gente precisa sempre, né, daquele empurrãozinho, né?
Uhum.
Você tá... E a gente tá aí pra dar um empurrãozinho, né, Dani?
Isso mesmo.
E quais são as fases, então, que são semelhantes ao luto?
Então, essas fases, elas não acontecem numa ordem. Porque vai depender muito de cada pessoa, de cada situação, do diagnóstico, né? Mas aqui eu vou falar numa ordem que elas podem acontecer, né?
Uhum.
Então, a primeira seria a negação, que é quando eu recebo, né, a questão do diagnóstico e falo, não, comigo não, não é possível, imagina eu. Porque, como você falou, ninguém está livre, né?
Uhum.
Porque pode ser uma pessoa muito saudável, que possa ter um diagnóstico, como pode ser aquela pessoa que nunca foi no médico.
Uhum.
Então, existem todas as situações aí, né? Porque cada corpo é um, cada saúde é uma também, então a gente não sabe ali o que acontece. Como você mesmo falou no início do programa, ainda está sendo estudado, né? O que pode gerar, como que causa, de onde que vem, então não tem, às vezes, explicação.
Uhum.
Então, a primeira coisa é a pessoa negar, né? O segundo seria a raiva, né? Então, a pessoa ficar com raiva de Deus, com raiva do mundo, com raiva das pessoas, devido a pensar que a vida dela acabou, que ela não vai mais poder fazer as coisas que ela queria. Então, essa seria, a gente coloca como uma segunda fase. Mas a negação e a raiva, elas podem acontecer no mesmo momento,
juntas,
ou a raiva vir antes.
E é muito preocupante, perigoso, quando essa negação persiste.
Isso,
né?
Uhum.
A gente que tá acostumado nesse convívio, né?
Uhum.
Você percebe que tem pessoas que se negam até mesmo a fazer tratamento.
Isso.
Né?
Uhum.
Não procuram, não querem nem fazer o tratamento de tão forte que é essa negação.
Uhum. Porque, às vezes, o medo tá tão grande, né?
Uhum.
Que a pessoa, ela prefere continuar vivendo e não olhar para isso,
uhum,
né? Também tem a fase da barganha, que é aqueles pensamentos assim, puxa, mas e se... Né, que acontece muito, mas e se eu for mais para a igreja? Me aproximar mais de Deus, será que isso pode mudar? Ou se eu então começar a comer direito, ou eu começar a me cuidar mais, será que isso pode mudar?
Uhum.
Pode sumir? Às vezes são pensamentos mais fantasiosos, assim, uhum, de como se estivesse fazendo uma troca, alguma coisa assim. Justamente na tentativa de afastar isso, de resolver como se fosse num passo de mágica, né? Mas não é assim que acontece.
Não.
Também tem a grande tristeza, eles falam como depressão, só que eu acho ruim falar depressão porque existe o transtorno depressivo,
sim,
né?
Sim, não pode ser confundido.
E a pessoa, ela pode ter uma grande tristeza, não tem problema,
uhum,
né? Então, ela pode sentir essa grande tristeza, aquela desesperança,
uhum,
justamente por achar que a vida dela acabou, né?
É mais no sentido de uma apatia,
apatia,
né? Uma depressão.
Se fechar, uhum, ficar mais na dela. Os sintomas se parecem, mas não é a mesma coisa,
sim,
né? Porque ele pode durar por um período de tempo e daqui a pouco ele passa.
Uhum.
E daí vem a aceitação. Só que até chegar na aceitação, todas essas fases que eu fui falando, que é negação, raiva, barganha, grande tristeza, elas vão e voltam o tempo todo. Uhum. Então, não quer dizer que só porque eu aceitei, isso aqui não vai voltar.
Volta. Volta sempre. E vou dizer uma coisa, Dani, é um fantasma na vida de uma pessoa que já teve o câncer, ou que tem, ou que faz tratamento. Uhum. É sempre um fantasma e sempre vai acontecer isso, porque realmente são altos e baixos, né?
Uhum.
E diante de repente, um exame que tem que fazer, volta todos os fantasmas, né? Diante de uma situação que tem uma piorazinha, voltam todos os fantasmas. Então, como você disse, vai persistir. Né? Vai estar sempre presente.
Até porque tem um medo constante aí no meio, uhum. né? Que a gente não pode esquecer, que é o medo dessas fases, né? Do tratamento, de como que vai ser, as mudanças do corpo, né? Seja ela física, né? Na parte que a gente está vendo ali, externo ou interno. Uhum. É, seja também a questão daí já mexe com autoestima, aí também tem falha de memória, né? Tem a questão de concentração que muda. Então, tem várias coisinhas que vão mudando.
Sim.
E que vai pegando a pessoa ao longo desse caminho, né?
Sim, vai, vamos dizer assim, possibilitando para muita coisa, limitando para muita coisa, uhum. né? E essa limitação que o tratamento, que o diagnóstico causa, ela vai deixando a gente mesmo, né? Passando por todos essas tristezas, esses medos, principalmente medo de recidiva também, é isso. Muito forte medo de recidiva, né?
Uhum.
A recidiva, querido ouvinte, é quando o câncer, ele fica praticamente como que um adormecido, né? As célulazinhas ficam quietinhas, elas ficam inativas, não é que elas não existam, né? Elas existem, mas elas ficam inativas, bem quietinhas ali, como que adormecidas. Em um determinado momento, numa bobeirinha, elas voltam à ativa, né? Então, isso a gente chama de recidiva, né? A remissão, quando ela tá quietinha, dormidinha, né? Esperando lá no cantinho dela. Aí, a recidiva é quando ela volta.
Uhum.
Né? Então, geralmente, quem já teve câncer ou passa pelo processo, sempre tem o fantasma da recidiva, uhum. né? Que fica atormentando.
Sim.
E qual a importância da família neste momento? Nós vamos saber um pouquinho depois do intervalo, porque eu estava olhando no relógio que já ia, né, continuar, mas já é 13h06.
Nossa, passa rápido, né?
Quando a prosa é boa, né? O tempo voa. É, Nando, põe aí um intervalinho rápido, rápido, e nós já retornamos para saber qual a importância da família nesse momento. Então, você pode não ser o paciente, mas você pode ter um paciente em casa, e como que você vai agir neste momento? Tá? Nós já voltamos com essa respostinha da Dani.
Em todo lugar, a toda hora, só dá Ipiranga FM 91.7.
Correia e Moraes, saúde e segurança ocupacional. Você sabia que o Grupo Correia e Moraes presta serviços de saúde e segurança ocupacional para empresas de Palmeira e região? São exames complementares, emissão de ASO, programas de risco ambiental e de saúde ocupacional, laudos técnicos, treinamentos obrigatórios e tudo o que a sua empresa precisa para estar em dia com as regras do E-Social. Nossa equipe técnica e qualificada está à disposição para tirar suas dúvidas. Entre em contato conosco pelo telefone ou WhatsApp no número 3252-2691.
Olá! A Ótica Diniz quer ver você sempre feliz e tem um presente para você. Isso mesmo! Neste mês, na compra do óculos completo, você ganha um óculos solar. Isso mesmo, olha que presentão! Na compra do óculos completo, você ganha o óculos solar. Corre para a Ótica Diniz, que quer ver você sempre feliz.
Médico ginecologista e obstetra, formado pelo Hospital do Trabalhador em Curitiba, pós-graduado em sexologia clínica. Dr. Vinícius Guadagnin atende na Clínica Renove em Palmeira. Áreas de atuação na ginecologia, DIU hormonal e não hormonal, implante hormonal, terapia de reposição hormonal, incontinência urinária, infanto puberal, procedimentos ambulatoriais, cirurgias ginecológicas, estética íntima e realização de exames preventivos. na área de obstetrícia, pré-natal, parto e puerpério, parto humanizado e cesariana eletiva. Agende sua consulta com o Dr. Vinícius Guadagnin na Clínica Renove, em Palmeira. CRM Paraná 39695.
Ipiranga FM 91.7.
A sua música.
Toca aqui. Retornamos com o Bem Me Quer em sintonia com a saúde de hoje. E o nosso assunto é um assunto muito importante, querido ouvinte, porque o impacto do diagnóstico de qualquer doença sempre vai ser um momento em que mexe com as estruturas, né? Mexe com as estruturas da pessoa que recebe o diagnóstico, tanto quanto com as estruturas da família, até mesmo dos amigos, do grupo de amigos, né? É sempre algo que vai abalar de alguma forma, né? Seja a doença que for. Mas principalmente quando se trata do câncer, já que é algo tão estigmatizado, né? Uma doença que tem um estigma muito grande aí associado à morte, né? E eu falo assim de cadeira porque já passei por tudo isso, né? E infelizmente é assim que acontece. E como a Dani falou no primeiro bloco, né? As coisas já mudaram muito, muito. Os tratamentos são muito mais eficientes. Há muitos tratamentos, pessoal, muita medicação. Então, as coisas já evoluíram demais. E sendo sempre um diagnóstico precoce, as chances de cura são de mais de 90%. Então, precisa ser tirado também essa questão de que é sentença de morte. Mas precisamos bater na mesma tecla. É preciso diagnóstico precoce. É preciso prevenção. Então, a gente sempre vai insistir nessas coisas aqui, né, Dani?
Isso.
E qual a importância da família neste momento, então, de um diagnóstico?
Então, a gente tem que lembrar que o primeiro grupo que a gente pertence quando nasce é a família, né?
Uhum.
E é ali em que a gente compartilha das nossas primeiras conquistas, das nossas primeiras vitórias, do nosso desenvolvimento. E não é diferente quando chega algum problema, né? É pra lá que a gente quer voltar. É lá em que a gente vai encontrar um colo, vai encontrar acolhimento, pessoas que possam cuidar de mim, que possam me ajudar, que me orientem. Porque eu até, vendo vídeos, assim, na internet, eu ouvi o relato de uma paciente em que ela fez a comparação do diagnóstico com um quarto escuro. Não sei se você já viu ou não.
Uhum.
Que o diagnóstico do câncer ou de qualquer outra doença crônica é como se fosse entrar num quarto escuro minado que você nunca entrou na tua vida.
Exatamente.
Então, entrar nesse quarto, você não sabe o que tem lá dentro, onde você tá pisando, para onde que você tem que ir. Porque como você falou, você tá vivendo ali tranquilamente, de um dia para o outro aparece o diagnóstico. Né? Surge esse diagnóstico. E se eu não tiver pessoas ao meu lado que possam me dar luz, né? Me orientar, me guiar, eu fico perdida. Às vezes eu não sei para onde ir, por onde eu começo. Isso me causa um desespero, né? Então, a família, ela é muito importante nesse momento para acolher, para orientar, para auxiliar nessas buscas, né? Poxa, para onde que a gente vai agora? Que tem um médico que vai orientar, mas tem tanto passo a passo, tem tantas coisas para ver, que a família vai ser essencial. Eu entendo que tem famílias que às vezes não, né, não tem uma estrutura para isso, ou que a pessoa não está tendo um contato com essa família. Mas se conseguir voltar, né, se conseguir esse contato, deixar as picuinhas de lado, os problemas de lado e tentar olhar que agora é momento
de
união, né, de poder um ajudar o outro, de dar as mãos nesse momento, é melhor. Se não tiver como, né, aí a gente vai pensar nos amigos, pessoas que estão ali ao meu redor, que eu amo, que eu confio, conheço, no trabalho, na igreja, na comunidade, né.
Uhum. A minha médica, quando ela me deu o diagnóstico, ela falou, você vai precisar de um tripé, né? A família, primeiro Deus, ela colocou Deus, né? Deus, a família e a medicina, nesta ordem, né? Então, dá para entender aí o porquê desta ordem.
Uhum.
E como você falou, se não tem a família por perto, Dani, o que é muito importante é a rede de apoio, né?
Uhum.
Uma rede de apoio, que seria... também grupos de apoio.
Isso.
Então, o que essa rede de apoio pode fazer nestas fases aí?
Então, a rede de apoio, ela pode ser feita de várias pessoas, como de uma pessoa também, né? Uhum. Tudo vai depender da situação de cada um. Mas o importante é que essas pessoas que vão ser da rede de apoio sejam pessoas que te amem, que estejam junto com você, que te deem força, que te motivem a fazer esse tratamento, a conseguir ir em frente, não desistir da sua vida ou desse tratamento também, né? Que possam te oferecer coisas simples do dia a dia, né? Seja ali uma... Ah, precisa de alguma coisa em casa, tem que fazer uma compra, organizar alguma coisa aí, dependendo do estado que a pessoa está,
sim,
né?
Sim, uhum.
Oferecer também o acompanhamento para uma consulta, para um exame, oferecer os ouvidos, né?
Uhum.
Porque ouvir essa pessoa, ela vai falar, quem sabe ela vai ter que repetir inúmeras vezes do medo que ela tá sentindo, uhum, da raiva que ela tá sentindo, mas o acolher isso, né? Então, pessoas que tenham ouvidos para acolher. Não precisa, às vezes, nem falar nada. Um abraço, os ouvidos é o que a pessoa precisa nesse momento, né? Que possa fazer visitas leves, né? Uhum. Que sejam legais, de risada, de descontração, para a pessoa também tirar um pouco os olhos do diagnóstico, uhum, porque ela tem que lembrar que ela não é o diagnóstico, aquilo é um momento da vida dela.
Uhum.
Aquilo vai passar. Assim como outras coisas, quem sabe, já passaram pela vida dela, o diagnóstico é só mais uma, que não, uhum, é, ela não é o câncer, ela não é uma doença. Ela é uma pessoa que tem história, que tem vida, que tem tanta coisa boa,
uhum,
que essa rede de apoio tem que ajudar a olhar para esse lado também e a lembrar disso.
E é muito importante tomar cuidado com o que se fala neste momento. Então, para a semana que vem, Dani, já vou dar um spoiler aqui.
Oba.
Eu vou preparar para a semana que vem um momento aqui de coisas que você não deve dizer para um paciente, né?
Uhum.
E coisas que você deve dizer no lugar do que você não deve, né?
Ótimo.
Porque a gente ouve muita conversa, né? Quando a pessoa sabe, ela vem e diz assim para você... Ah, mas cabelo não é nada, né? Cabelo cresce.
Uhum.
Mas, puxa vida, você não tá preocupada com o cabelo, né? A preocupação é muito maior. E para uma mulher também, a questão do cabelo também é importante, né?
Sim.
Porque faz parte da autoestima. Mas isso vai ficar para um outro bate-papo, uhum, aí, que eu vou trazer, porque também é algo muito importante de ser comentado,
sim,
gente, né? Até como orientação, né? Para quem vai conversar com uma pessoa... que está recebendo um diagnóstico de câncer, saber como falar. Porque é igualzinho a questão do luto.
Uhum.
Muita gente não sabe o que dizer naquele momento.
Isso.
Né? Então, se você não sabe dizer nada, abrace só.
Uhum.
E só diga, meu ombro está aqui para quando você precisar, meu abraço está aqui para quando você precisar.
Uhum.
Né, Dani?
Isso.
Evita, às vezes, até maiores constrangimentos e que a pessoa, uhum, se sinta mal. E todos os pacientes passarão aí por todas essas fases que você falou para nós?
Então, como eu falei, não necessariamente naquela ordem, mas eles vão passar, né? Cada,
uhum,
um do seu jeito, dependendo da sua situação. Então, por mais que a gente fale assim, ai, mas eu não queria passar por isso, eu não queria sentir raiva, eu não queria ficar preso às vezes na tristeza, mas cada um vai passar por essas fases do seu tempo, do seu jeito, e aceitar, né? Que,
uhum,
você vai passar por essas fases, às vezes é até melhor do que você ficar lutando contra elas.
Uhum.
Porque faz parte do processo, é do ser humano, nós sentimos, não tem como a gente evitar as emoções. Então, assim, tanto para o paciente quanto para os familiares, é importante saber que vão ter essas fases,
uhum,
que elas vão acontecer. E quando a pessoa estiver nesse momento, acolher, né?
Ótimo. E quais atitudes o paciente pode ter? O paciente, nesse caso, né? Porque,
uhum,
pode ter para ajudar nesse processo,
uhum,
quando ele recebe o diagnóstico. O que, que você acha que um aconselhamento, assim, que tipo de atitude ele pode ter?
Algumas, então, atitudes. Aceitar essa flutuação de emoções, porque elas vão acontecer, né? Por,
uhum,
mais que a pessoa pense, ai, mas eu nem sei mais quem eu sou, porque uma hora eu tô lá em cima, uma hora eu tô lá embaixo, essas flutuações vão acontecer, então eu vou precisar aceitar isso. A importância da troca de experiências com outras pessoas que já passaram por esse processo ou estão passando é muito importante, porque como eu falei daquela luz,
uhum,
que vai guiar nesse quarto, uhum, escuro, então nessa troca de experiências. Procurar tirar dúvidas, né, quando vai nas consultas ou com essas pessoas que já passaram pelo processo, né? Anotar, se for preciso, num caderno, no celular, para você poder falar tudo aquilo que você está pensando, dos teus medos, das dúvidas.
Isso.
É muito importante.
Excelente dica.
Buscar buscar informações de fontes confiáveis, cuidar com o tio Google, que o senhor Google às vezes traz cada informação pra
exatamente.
Gente,
exatamente.
Né?
Então, para quem quer informação sobre câncer, eu sempre aconselho o Oncoguia, né, o SBM, Oncoguia, sempre o INCA, né, no site do INCA tem muita informação também, né, que é o Instituto Nacional do Câncer.
Sim. É, pedir apoio, né? Não ter medo e não ter vergonha de pedir ajuda, de pedir apoio. E se você não consegue pedir, aquelas pessoas que querem se aproximar, deixa elas se aproximarem, deixa elas te ajudarem também, né? É, cuidar da alimentação, cuidar com os pensamentos negativos para não ficar remoendo coisas ou se afundando mais, né? É, buscar cuidar da parte espiritual, como você falou ali, né? Que quando você foi orientada pela tua médica, que ela falou para ter Deus, então buscar cuidar da parte espiritual e se conseguir realizar alguma atividade física, manual, alguma coisa assim, para que você possa estar ainda trabalhando o seu corpo, sua mente, ocupar seu tempo, né?
Isso é ótimo. E qual a importância do profissional de psicologia?
Bom, então, eu entendo que nem todos podem ter esse acompanhamento, né, do psicólogo durante o processo, seja do diagnóstico ou durante o tratamento. É, eu entendo que tem algumas clínicas, alguns hospitais que oferecem, mas o psicólogo, ele é aquele profissional que ele não vai ficar dando pitaco, né, criticando ou falando o que você tem que fazer ou não. Ele vai te acolher, ele vai te ouvir diante desses medos, de todas essas emoções ou dessas fases do luto que tá passando, né? E ele vai estar ali para te auxiliar a passar por esse processo. Porque quando a gente chega, né, num diagnóstico, a gente tá vindo já com uma bagagem. E eu não sei o que tem dentro daquela bagagem ali e o que eu já tô querendo desistir, largar a mão. É, e a vida continua, né? Tem o tratamento, tem muita vida pela frente, e é o que o psicólogo pode auxiliar, tanto o paciente quanto a família, porque a gente não pode esquecer que ao longo desse diagnóstico e do tratamento,
ótima colocação,
a família, ela às vezes se afasta, às vezes não sabe lidar e acaba agindo de uma forma em que o paciente, ao invés de se sentir acolhido, ele se sente culpado. Puxa, eu tô preocupando todo mundo, eu tô atrapalhando, eu não queria isso, e daí pode piorar o quadro da pessoa, né?
Exatamente.
Então é muito importante que, né, quem tiver a possibilidade de procurar ajuda, né, de um psicólogo, tanto o paciente quanto a família, é de grande importância.
Eu até ouvi, comentar rapidinho que eu vi um vídeo de um influencer que ele falava assim, que às vezes a pessoa adoece porque ela quer que a família toda fique ao redor dela. Isso é uma, nossa gente, é uma besteira tão grande, né? É uma bobagem tão grande. Ninguém quer adoecer, né, Dani?
Não, ninguém quer ficar
doente. Ninguém quer ficar doente. Então, por favor, né, vamos falar menos bobagem,
isso,
né? E ajudar mais, ter mais compreensão e empatia. Nós estamos recebendo mensagem aqui do Marcelo Scheide, que está registrando, mandando um boa tarde para nós aqui, né? Está desejando um ótimo dia. Obrigada, Marcelo, para você também. Aqui também, boa tarde, professora Joselba e doutora Dani. Parabéns a todos nós, professores, que com amor, dedicação e comprometimento espalhamos conhecimentos. Gratidão por mais um tema importantíssimo. Importantíssimo. Abraços. Abraço para você também, querida Roseli Costa Gonçalves. Ela mora lá no Cercado e ela é nossa ouvinte, Dani, direto aqui do programa. Muito obrigada pela sua fidelidade com a nossa rádio, com o nosso programa. Aqui também, parabéns aos professores da Escola Nossa Senhora do Rocio, a dona Nercy, e ela registra aqui, né, mandando seu boa tarde, que ela já passou pelo diagnóstico e é muito triste mesmo, né, e por tudo aí o que cerca o diagnóstico. A Márcia também aqui, mandando aqui várias florzinhas e coraçõezinhos, eu acho que é a Márcia lá do nosso grupo. É, sim, a nossa querida Márcia Boaventura. Um beijo, querida! Nossa menina lá do grupo, Dani.
Beijo, Márcia.
Então, a Dani, ela faz parte do nosso grupo Gratos também, né? Ela está sempre nos auxiliando, nos acompanhando. Ela é uma voluntária do grupo Gratos e está sempre conosco. E a Dani atende ali na clínica Correia Moraes, né? Também aí registrando que a Dani atende ali se você precisar de algum atendimento, de algum acompanhamento, né, Dani? Então, nós vamos encerrando aqui. É, já estamos quase no finalzinho do programa. E eu gostaria de agradecer muito a você, Dani, principalmente por seu envolvimento com a causa, né? Porque você sempre muito prestativa. Desde o primeiro momento em que nós convidamos você para o Gratos, você foi, né? Você entrou no Gratos, você está sempre disposta a ajudar. Então hoje, além do, né, de apresentação do programa Bem Me Quero, quero também, como integrante do Gratos, agradecer a você, né, por todo esse empenho que você tem com o nosso grupo, toda essa ajuda que você presta para nós. Então, muito obrigada, de coração, e em nome de todos os pacientes do Gratos.
Eu que agradeço o convite, a oportunidade, até porque eu, como já tive na família, né? Uhum. Então eu vejo essa oportunidade de poder oferecer, né, o que eu tenho, que é a minha profissão, nesse grupo, como uma possibilidade de poder ajudar, né? Nesse tratamento das meninas, né, de quem precisa ali do grupo, uhum, e auxiliando vocês sempre no que precisar.
Porque existe, querido ouvinte, várias possibilidades pós um câncer na família ou pós um câncer com a gente mesmo, de você enxergar, né, a doença, a situação. Há aquelas pessoas, né, Dani, que depois que passaram por tudo não querem mais saber de nada que envolva o câncer.
Isso.
Né? Elas não querem participar mais, elas até saem do grupo, elas não querem mais ouvir falar no câncer. E é normal também, e é, sim, compreensivo, e é aceitável, tá tudo bem, uhum, né? Mas há aquelas também que ressignificam, né? Uhum. Que ao passar pela doença, ou ter na família e tudo, se compromete mais ainda em ajudar para que outras pessoas não passem, ou para que o processo que as outras pessoas passem seja amenizado,
isso,
né? Seja menos difícil.
Uhum.
E eu acho que foi isso que aconteceu com a gente, né?
Uhum.
Com você, comigo, com a Zilda, com todas essas mulheres ali que estão no Gratos, nós ressignificamos,
isso,
né? O nosso momento de dor, de luto, né? De tristeza aí. E tentamos ajudar as outras pessoas para que elas passem de uma forma mais leve, né? Que talvez até para nós não tenha sido muito leve assim, né?
Uhum.
Porque eu, quando comecei meu tratamento, não tinha grupo de apoio.
Uhum.
E aqui em Palmeira, eu me senti muito, muito sozinha, assim, nessa questão da doença, né? Não nessa questão de família, de amigos, nada. Mas na questão da doença, de ter com quem conversar, que tinha a mesma,
né?
Compartilhar, que passava pelo mesmo momento, eu não encontrei isso, né? Eu encontrei lá em Ponta Grossa, num grupo lá, que eu comecei a participar lá. E depois eu continuei aqui em Palmeira, e daí fundamos aqui em Palmeira.
Uhum.
E isso é muito importante, ter essa rede de apoio do grupo de apoio, né? É muito importante, inclusive, queridos ouvintes, né? Nosso tempo já está aqui terminando, já encerrou, né? Eu quero convidar todos vocês para participar da carreata do Gratos, que é dia 19, às 14 horas, saindo aqui da Praça da Matriz. Todo mundo aí de rosa, carro enfeitado de rosa, e nós vamos percorrer as ruas da cidade levando essa conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e colo de útero. Então, muito obrigada, Dani. Seja sempre muito bem-vinda.
Eu que agradeço.
Obrigada a todos vocês, queridos rádio ouvintes. Obrigada, Nando. E ficamos por aqui com o Bem Me Quero. Até amanhã, 12 horas e 45 minutos.
Juntos na melhor sintonia, Ipiranga 91.7.
Na Intec Home Center, você encontra uma ampla variedade de utilidades domésticas, desde o preparo e conservação do seu jardim até utensílios para